Igreja Vida Abundante tem como propósito amar a Deus, amar pessoas e fazer discípulos. Desejamos que esta mensagem seja de grande bênção para a tua vida. Bem-vindo à família.
Nós demos uma mensagem a semana passada que demos o título Eu Amo a Minha Igreja. Quem é que se lembra? A igreja é a casa de Deus e nós amamos o corpo de Cristo e somos instruídos pela palavra de Deus a amar o corpo de Cristo e glória a Deus por isso. Mas é importante nós também amarmos a nossa igreja local, porque aqui, este local, esta igreja local é o lugar que nós chamamos casa, é a nossa casa, não é só a casa de Deus, é a nossa casa, é a casa onde nós reunimos. E quando chamamos casa, não estamos a falar do prédio, estamos a falar de uns com os outros. E era para ser só uma mensagem, e o resumo da mensagem é: nós queremos ser uma grande família que vive a unidade, que respeita a diversidade e que pratica a mutualidade. Né? Mas eu resolvi dar mais uma lição. Pode ser? Então, dentro desse coração, como é que nós pensamos, como é que nós agimos? Porque uma das compreensões que eu tenho muito clara do Evangelho de Jesus é que o Evangelho de Jesus nos liberta. Em Cristo nós somos livres. Podemos dizer isso bem alto? Vai lá, 1, 2, 3, ao mesmo tempo. Em Cristo nós somos livres. João 8:32. E portanto, né, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O Evangelho de Jesus é essa mensagem de liberdade. E é isso que nós queremos viver aqui neste lugar. Alguém podia dizer, mas Jesus nos libertou de quê? Sei lá, tanta coisa, irmãos. Olha, Jesus nos libertou da morte. Jesus nos libertou do império das trevas, dos espíritos malignos. Jesus nos libertou das hostes espirituais da maldade. Jesus nos libertou do pecado. Jesus nos libertou e se Jesus nos libertou, verdadeiramente somos livres. Então, o Evangelho não é da ordem da obrigatoriedade. Nós não temos a experiência religiosa baseada no legalismo. O que é um legalismo? É obediência a uma lei. A nossa experiência religiosa não é baseada no moralismo, não é? Num código de comportamento, tens de ser assim, tens de fazer assim, se não fizeres isto, Deus já não te ama, já não és um filho de Deus, se não vestires desta maneira ou daquela, já não é. Não! O Evangelho também não é da ordem, não está baseada no ritualismo, não é? Se praticares esta cerimónia, se fores este culto, se fores à fogueira santa, se fores à oração ou não vou, então Deus já te ama, não te ama, não. O Evangelho de Jesus é uma experiência de liberdade. Nós não queremos viver de outra forma. Nós não queremos ter uma experiência religiosa baseada na manipulação. Nós não queremos ter uma experiência religiosa baseada no medo, baseada na opressão, na ameaça ou na manipulação de uns dos outros. Não, nós vivemos o cristianismo e o Evangelho de Jesus é uma experiência de liberdade. E eu gostaria de ler uma passagem das Escrituras, está aqui em Atos capítulo 5. E é este pensamento que nós vamos desenvolver. E entender como é que nós entendemos o Evangelho. Atos capítulo 5. Diz assim, versículo 1. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade. E reteve parte do preço, sabendo também a sua mulher. E levando uma parte, o depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti. Um ponto de interrogação. Guardando-a, não ficava para ti. E vendida, não estava em teu poder. Porque formaste este designo no teu coração. Olha, não mentiste aos homens, mas mentiste a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu morto, ou expirou. E houve grande temor e veio sobre eles, temor veio sobre todos os que ouviram isto. Irmãos, quando lemos o Evangelho, ou quando lemos o livro de Atos, nós percebemos que antes desta história, esta história vem na sequência de uma outra história, que é, relata, Atos dos Apóstolos relata a história de um homem chamado Barnabé. Barnabé era um crente da igreja de Jerusalém. Percebemos ao estudar a vida de Barnabé que ele é um homem generoso, que ele é um homem que tem este espírito de cuidar dos outros, né? Este espírito consolador, de consolar, de exortar, de ajudar. E ele decidiu vender uma propriedade. E vendendo a propriedade, ele decidiu trazer o dinheiro da propriedade aos pés dos apóstolos. Não foi nos bolsos dos apóstolos, foi mesmo aos pés. Não é? E ele decidiu trazer essa oferta. E os apóstolos pegam nesse dinheiro e gerem e abençoam os mais necessitados. E assim a igreja vai. E então Ananias e Safira, talvez inspirados por este exemplo de Barnabé, eles decidiram vender também a sua propriedade. Mas eles concordaram entre si em vender por 5 e dizer aos apóstolos, trazendo a oferta, que venderam por 1. E daí morreram. Mas onde eu quero chegar é a observação que Pedro faz a Ananias. A conversa de Pedro e Ananias, nós entendemos o seguinte. Ananias, a propriedade que tu tinhas, alguém te mandou vender? Não. Ou seja, tu tinhas que vender? Não, mas decidiste vender, ok? Olha, e vendendo-a, o dinheiro, ele é teu. Alguém te disse que tu tinhas que trazer aos pés dos apóstolos, ou à igreja, ou dizimar, ou ofertar, alguém te obrigou, alguém disse que tinhas que fazer isso? Não, o dinheiro era teu. Então porquê que deixaste que Satanás enchesse o teu coração? Te enganasse. Ou seja, a questão aqui não é o dinheiro, a questão aqui não é a venda, a questão aqui é a mentira. A questão aqui é a hipocrisia. A questão aqui é ter visto alguém que fez algo e eu quero passar por esse alguém que fiz também esse algo. Mas na verdade eu não estou a fazer esse algo. É alguém que decidiu dar tudo, é uma decisão dele, não é uma doutrina, não é uma obrigação, não é o tem que, não, foi uma decisão de Barnabé e vocês também não têm que, vocês não têm que vender, vendendo-a não têm que dar, é vossa. E vocês podiam ter nada até 1, 2, 3, meio, é, o que quiser, é vosso. Mas aqui a questão, eles quiseram passar como que os generosos que deram tudo, mas estavam a mentir. O que Pedro disse a Ananias é, Ananias, tu não tens obrigação de nada. Ananias, tu não és obrigado a nada. O Evangelho de Jesus é essa experiência de liberdade. Nós somos livres. Livres do diabo, livres do império das trevas, livres das obrigações. Eu gostaria de ler Gálatas capítulo 5. Paulo escreve à igreja da Galácia. E eu vou ler na nova versão transformadora. Há uns irmãos que têm essa versão, mas não é por causa disso, acho muito interessante. Ele diz assim, versículo 1, Gálatas 5.1. Paulo, a escrever àquela igreja, àqueles irmãos, disse assim, portanto, permaneçam firmes nessa liberdade, pois Cristo verdadeiramente nos libertou. Não submetam novamente à escravidão da lei. Versículo 2, preste atenção, eu Paulo lhes digo, se vocês se deixarem ser circuncidados, Cristo nada lhes servirá. Aqui a questão era, vamos ser circuncidados ou não? Tem a ver com o que Deus tinha mandado Abraão fazer lá em Gênesis. Como pertencentes a Deus, ele está a dizer, olha, em Cristo já não temos necessidade de ser ou não circuncidado. Não é assim que agradamos a Deus. Não tem problema se o fazem. Mas também não tem problema se não o fazem. Olha o versículo 10, volta a dizer, todo aquele que se deixa ser circuncidado deve obedecer a toda a lei. Se vocês acham que é assim que nós obtemos a justiça de Deus, então fiquem a saber que vocês são obrigados a viver de acordo com toda a lei. E ninguém é capaz de cumprir toda a lei. E no versículo 4 ele diz assim, pois se vocês procuram tornar-se justos diante de Deus pelo cumprimento da lei, foram separados de Cristo e caíram para longe da graça. Olha, se a vossa intenção, não é? É procurar tornarem-se justos pelo cumprimento da lei, fiquem a saber que vocês já caíram para longe da graça. Vocês já estão a trilhar um caminho longe da graça de Deus. Paulo é claro, olha, a nossa relação com Deus, ela é baseada numa única lei, graça. Diga ao irmão lado, graça. Não tem a ver com méritos e deméritos. Não tem a ver com o cumprimento de quaisquer obrigações. Não. O mundo espiritual funciona através dessa única lei. A graça de Deus. Lá derramada na cruz do Calvário por cada um de nós. Então como é que nós, igreja, vamos responder a essa graça? No versículo 6 ele diz. Olha, pois em Cristo Jesus não há benefício algum em ser ou não circuncidado. O que importa é a fé que se expressa pelo amor. Não é? João Ferreira de Almeida diz, a fé que opera pelo amor. Como é que nós vamos expressar a nossa fé? Diga, irmão lado, através do amor. Diga bem alto, através do amor. Através do amor. Então nós chegamos ao CCBA e dizemos assim, oh, graças a Deus, nós somos livres. Claro, livres da religião, livres do legalismo, do moralismo, do ritualismo. Agora, Paulo traz um alerta à igreja de Gálatas, que é no versículo 13. Vamos lá voltar para o versículo 13. Olha, porque vocês, irmãos, foram chamados para viver em liberdade. Agora, não a usem, porém, para satisfazer a sua natureza humana. Ao contrário, usem-na para servir uns aos outros em amor. Olha, não usem a liberdade, como outras traduções dizem, para dar lugar à carne. Ou seja, sim, é verdade, nós fomos livres, estamos livres da religiosidade. Sim, mas muitos estão oprimidos e escravizados na pornografia. Eles estão livres da religiosidade, mas estão escravos da mentira. Eles estão livres da religiosidade, mas são escravos do adultério. Eles são livres da religiosidade, mas estão escravos da hipocrisia. Então Paulo está a dizer assim, não usem esse discurso da liberdade, esse discurso da graça de Deus para satisfazer a natureza pecaminosa que há em nós. Obrigado pelo vosso entusiasmo. Porque assim muitos fazem. Eles usam o discurso da graça. Ah, nós já não somos escravos. Ah, nós estamos livres em Cristo, claro. Mas muitos estão livres da religião, mas estão escravos das suas próprias naturezas pecaminosas. E Paulo diz assim, cuidado. Por isso muitos olham para os mandamentos de Deus como um fardo. É o tenho que. Por isso nós na nossa igreja dizemos, nós não temos que. Ah, eu tenho que. Irmãos, se é um fardo, significa que o amor está em déficit. Se quer apontar, aponte isto. Quanto mais lei, menos amor. Quanto mais amor, diga ao irmão ao lado, menos lei. Quanto mais lei, menos amor. Quanto menos amor, ou mais amor, menos lei. Por isso é que Paulo disse assim, olha, a fé expressa-se pelo amor. Deixe-me dar um exemplo. Entre os meus 27 e 31 anos de idade, eu pesava 100 quilos. É sensivelmente mais 25 quilos do que hoje. Mais IVA. É verdade. E eu tinha, quando entrei lá no consultório do médico, mais ou menos quase 500 de colesterol. É, eu, se chegasse à meia-noite a casa com fome, comia assim uma sandes, é coisa leve, que é aquele pão rico, é coisa leve, não é? Como ele é tão leve, eu punha três camadas. A primeira era pão, depois é fiambre e queijo e o que houvesse no frigorífico. Se houvesse mortandela também e maionese. A seguir, uma fatia de pão e depois queijo, fiambre, que houvesse no frigorífico, maionese, outra fatia de pão. E se houvesse uma Coca-Cola ou duas, a gente bebia. Então esse era o meu estilo de vida. Então quando eu tive o primeiro contacto com o médico, ele disse assim, olha, Mário, você precisa, não é de uma dieta, você precisa de mudar de estilo de vida. Porque se não mudar de estilo de vida, morre mais cedo. Claro que aquilo para mim foi só como conversa, porque eu tinha 31 anos e achava que o médico não percebe nada disso. Ele andou a estudar, mas eu é que percebo. É mais ou menos como alguns de vocês pensam. Não é? Os outros é que estudaram, mas a gente acha que o YouTube nos ensinou a fazer umas coisas. Irmãos, onde é que eu quero chegar? É que ninguém muda apenas com o que tenho que. Ninguém muda apenas porque é obrigado a. Ninguém muda porque a mulher diz que a gente tem que mudar. Ninguém muda porque o médico diz que a gente tem que mudar. Ninguém muda por causa disso. A mudança acontece quando nós temos a consciência que nós precisamos de mudar. Até lá, nós não vamos mudar. Até lá, esta expressão, por isso é que eu digo, nós não temos que. Porque quando nós vivemos nessa de, eu tenho que, as coisas não fluem. Quando nós vivemos na base da obrigação, as coisas não fluem. Na verdade, elas tornam-se um fardo. Na verdade, elas tornam-se um peso. Tornamos pessoas infelizes, até irritadas. E até começamos a fazer o quê? A mentir. Quando vamos ao médico, o médico tem lá o exame. E a gente diz, você anda sem... Eu não como nada. É o ar que faz a gente engordar. Então começamos a mentir, começamos a esconder, começamos a viver aquela vida hipócrita no sentido de a gente continua a viver aquilo, mas demonstra que não está a viver. E muitas das vezes, não poucas, nós ficamos frustrados porque depois não conseguimos isto e não conseguimos aquilo. E ficamos frustrados, sentimos-nos culpados porque no fundo nós sabemos que estamos a fazer uma série de coisas. E começamos a sentir vergonha de nós mesmos. E isso vai, é tipo uma roda, não é? A gente anda ali à roda, ano após ano, após ano, e nada muda. A gente pode orar, pode fazer isto, porquê? Porque nós temos esta mentalidade, eu não tenho que, eu não sou obrigado. Sim, nós não somos obrigados. Alguém acha que é obrigado a lavar os dentes todos os dias? Quem é que lava? Para bem do teu cônjuge e teu. Eu não sou obrigado, mas nos disciplinamos a fazer porque ganhamos a consciência da importância que isso tem para a nossa saúde e também para aqueles que estão à nossa volta. Sim ou não? Então, primeira coisa, escreve aí, consciência. Consciência. Ou seja, quando nós temos a consciência de que precisamos de mudar, então nós vamos começar a fazer alguma coisa. Antes de termos a consciência que precisamos mudar, ninguém muda por obrigação. Pelo tenho que. Não, quando nós temos consciência, então nós vamos começar a orar, nós vamos começar a buscar, dizer, Deus, ajuda-me. Porque ter consciência só não chega, eu preciso que Ele me ajude a mudar. E voltando lá ao meu estilo de vida, a seguir a consciência, o que é que vem? Diga, irmão, lá, disciplina. Escreve lá aí, disciplina. Mas esta disciplina não é porque eu tenho que. Esta disciplina não é porque eu sou obrigado. É uma disciplina que vem da consciência de que isso é importante para a minha vida. Que se eu não fizer nada, a coisa vai correr mal. A nossa vida não muda de outra forma. Então eu lembro quando eu comecei a fazer as minhas primeiras caminhadas. É uma chatice. É chato, é aborrecido. É chato. Ou seja, não há satisfação no início. Quando a pessoa começa a correr, quando a pessoa começa a fazer seja o que for, tudo o que é uma... A pessoa passa a disciplinar, então aí vai pedir ajuda, vai, sei lá, ter alguém que o ajude, vai arranjar mecanismos para que ele saiba que aquilo que ele está a se obrigar a fazer, não porque os outros dizem, mas que é importante para a nossa vida. Então, eu preciso ganhar consciência a seguir, eu me disciplino e até que vai chegar mais tarde a satisfação e a alegria. Enquanto eu, num dia, não vou correr, ou não vou fazer exercício, ou não vou, fico chateado, fico... Não, eu preciso de ir, não é? Eu tenho que... E Paulo resume isso à fé que opera pelo amor. Primeiro, o amor próprio, o amor ao próximo e o amor a Deus. Isso é uma pessoa consciente, é uma pessoa disciplinada. E uma pessoa consciente e disciplinada é uma pessoa livre. Porque livre para fazer o que eu devo fazer, e livre para fazer o que eu não devo fazer, e livre para fazer aquilo que eu não gosto de fazer, mas eu sei que tenho que fazer. Eu estou livre. Porque esta mentalidade que eu faço o que eu quero, eu sou livre, não. A pessoa está escrava dela mesma. Está escrava dos seus apetites. Está escrava da sua própria vontade. E Paulo disse, não, nós somos livres. Então, e o que é mais maravilhoso no Evangelho é que essa mudança não ocorre porque nós temos força de vontade. Essa mudança acontece porque é o Espírito de Deus que opera essa mudança em nós. Quando nós ganhamos a consciência e nos voltamos para Ele, clamamos a Ele e vamos começar a nos disciplinar, o Espírito de Deus começa a operar em nós e a alegria do Senhor, a satisfação vai acontecer e as mudanças, elas vão acontecer na nossa vida. Então Ele diz assim, olha... Não usem esse discurso da liberdade para dar ocasião à carne, para dar ocasião à vossa velha natureza. Na verdade, usem-no para servir uns aos outros em amor. Há um texto muito interessante, Romanos. Está quase, está bem. Romanos capítulo 13, versículo 8. Eu não dei aí a eles, mas eles vão colocar. Romanos 13, 8. Ele diz assim, Paulo diz assim, olha, a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor. Com que vos ameis uns aos outros. Porque quem ama aos outros cumpre a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás. Não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. E se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. A ninguém mais coisa alguma a não ser o amor. Ou seja, usem a liberdade que temos em Cristo para nos servirmos uns aos outros em amor. Agora, claro que era muito fácil para mim, e assim muitos fazem, eu pegar em textos como, por exemplo, Malaquias capítulo 3, e começar a ler a partir do versículo 8. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. E onde é que vocês me roubam? Nos dízimos e nas ofertas alçada. Com maldição sois amaldiçoados, vós toda a nação que me roubais. E depois ele diz no versículo 10, trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa e depois fazer prova de mim, etc, etc. Ou seja, nós poderíamos desenvolver um discurso que gera o quê? Obrigação. Nós poderemos desenvolver um discurso que gera ameaça e maldição para quem não cumprir a lei. Nós poderíamos, sim, poderíamos. Mas a verdade é que nós não somos a nação de Israel. A verdade é que nós não temos o templo lá em Jerusalém. A verdade é que nós lá, Números capítulo 1, quando Deus dá terras a todos e a Levi não dá, aqui não há levitas. Eu sei que a malta tem mania, mas não vamos entrar nisso. Tem mania de dizer que este pessoal todos são levitas. Não, um dia deste a gente fala sobre isso. Aqui não há levitas. A verdade é que seria uma traição ao Evangelho de Jesus nós usarmos este texto para ameaçar, e aí estaríamos a fazer o que o apóstolo Paulo disse, nós estaríamos a nos afastar da graça de Deus. Estaríamos a cair para longe da graça de Deus. Porque a história não a terminou em Malaquias, ela continuou. Jesus veio. Morreu por mim e por ti. Foi à cruz do Calvário. E a graça de Deus foi manifesta para todos. Então todo este raciocínio de obrigatoriedade, legalismo, é um raciocínio que nos afasta da graça de Deus. Então nós diríamos assim, faz tudo o que na tua consciência, de forma livre, tu escolheste e decidiste fazer. Porque a verdade é esta. Ou nós fazemos em amor... Ou não tem impacto no mundo espiritual e é danoso para nós. Esse foi o exemplo que nós vemos em Atos capítulo 5. Para podermos dizer assim, é amaldiçoado quem não dá, mas o homem deu. Deu ou não deu? Ah, então o pastor está a dizer que nós não temos obrigação de nada, fazer nada. Claro que não. Tu podes viver sem lavar os dentes. Tu podes beber até ficar alcoolizado. Tu podes ser promíscuo e andar na pornografia ou no adultério e enganar esta, aquela, a outra e deixar um rastro para trás de destruição com a tua atitude nas pessoas. Claro que sim. E vocês estão-me a ouvir, muitos podem dizer assim, pastor, mas isso não faz o menor sentido. Quem é que diz isso, do que eu acabei de dizer agora? Quem é que pensa assim? Faz sentido o que eu disse? Claro que sim, podes viver dessa forma. Faz sentido ou não? Não, é isso mesmo. Para mim não faz sentido. Para ti não faz sentido. Significa que tu tens a consciência que não faz sentido. Então... Porque tens a consciência que não faz sentido, eu vou-me disciplinar. Não porque eu tenho que, mas isso não faz sentido viver dessa forma. Não porque alguém me obriga, não porque alguém me amaldiçoa, ou me acena com uma, ou me faz um sinal com uma maldição. Não, é que não faz esse sentido. Não é uma obrigação, é uma... Ou é uma... Deixa-me dizer desta forma. Eu tenho a consciência, então eu vou-me disciplinar. Então, essas boas disciplinas vão gerar em mim hábitos de quem caminha na luz. Porque nós acreditamos que sem disciplina nós não colhemos bons frutos. Sim ou não? Se tu não disciplinares a tua boca, não vais mudar de vida. Se não disciplinares fazendo exercício, tu vais continuar a mesma pessoa. Eu hoje não tenho 31, tenho 52 e alguma coisa mudou, mas não mudou temporariamente. Não mudou por uma fase, por uma dieta maluca e rigorosa que a pessoa passa fome e 10 anos depois está 10 vezes mais gorda do que estava. Não, é algo contínuo. Porquê? Porque há uma mudança aqui de consciência. Então a disciplina não é porque é imposta de uma obrigação, mas é porque é um reconhecimento. Não, eu vou mudar de vida. Essa disciplina levou-me a novos hábitos que trouxe-me outros frutos. E frutos contínuos. Então, não é uma disciplina que é uma obrigação, mas é uma experiência de consciência que gera em nós um tipo de pessoa que tem alegria de andar com Jesus. Tem alegria de fazer o caminho de Jesus. Tem alegria de fazer do jeito de Jesus. Andar em amor, submisso ao Espírito Santo de Deus, servindo-nos uns aos outros. Quem é que está a entender? Então a questão não é eu tenho que. Eu tenho que ler a Bíblia. Não, mas se eu quero ser parecido com Jesus, se eu quero andar mais perto de Jesus, eu vou me disciplinar a ler a minha Bíblia. Porque eu não aprendo sobre Jesus a ver, ouvir vídeos no YouTube. Eu não aprendo sobre Jesus a ouvir telenovelas. Eu aprendo sobre Jesus a ler a minha Bíblia. Não é porque eu sou amaldiçoado. Não é porque se eu não o fizer, Deus já não me ama. Mas não tem outro jeito. Eu andar com Jesus. Então eu tenho que orar. Como não? Orar é a oportunidade que eu tenho de ter um relacionamento com Deus. O Criador dos céus e da terra, de todo este universo. Sim, eu posso não ter acesso ao Presidente da República, eu posso não ter acesso ao Cristiano Ronaldo, mas eu tenho acesso ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Eu tenho esse privilégio. Como não orar? E ao olhar para mim, e ao olhar para a minha disciplina, às vezes, como eu tento fazer as coisas e percebo que eu não sou capaz, como não me render a eles? E Deus, se tu não operares em mim, se tu não me ajudares, se tu não mudares, eu por mim mesmo não posso mudar, não consigo mudar. Eu entendo que agora a minha justificação não tem a ver com méritos e deméritos. Não, eu não me vou afastar da graça, não. Eu quero viver nessa graça. E Deus, eu dependo de ti. Como não orar? Não é alguma coisa que eu faço no culto, na reunião de oração, para os outros verem que o pastor ora. Como não? Eu não sei os outros. Mas ao pastorear há 33 anos, perguntarem qual é o segredo de não desistir. Não há segredos. Mas eu não conheço outro lugar onde enxugar as minhas lágrimas. Eu não conheço outro lugar onde derramar as minhas frustrações. Eu não conheço outro lugar onde derramar os meus medos, o meu cansaço, o meu desespero, a não ser na presença de Deus, aos pés de Jesus. Eu não conheço outro lugar. Pode ser que haja, mas eu não conheço. Então, se eu tenho a consciência que esta casa é a casa que Deus me colocou, e aqui eu sou abençoado, e eu tenho esta compreensão que eu não só sou abençoado, eu estou aqui para ser bênção. Então, como não me disciplinar a trazer os meus dízimos, as minhas ofertas? Mas não porque eu tenho que, por exemplo, é interessante que neste envelope, eu não sei se os irmãos já repararam ou não, por cima diz assim: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama o que dá com alegria, e Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda a boa obra. Como não servir? Se nós somos membros uns dos outros, eu, ao reconhecer que os talentos que Deus me dá, eles não são meus, são dele, e não são meus para me, e ele não me os dá ou concede para me envaidecer, mas para servir o corpo. como não colocá-los ao serviço do corpo e juntos nos servirmos uns aos outros em amor? Ou seja, usem a vossa liberdade não para dar lugar à carne, mas usem essa liberdade em Cristo para servir-vos uns aos outros em amor. Como não vir à casa de Deus? Eu tenho a consciência que eu não preciso de vir à casa de Deus para buscar a Deus. Mas é o lugar onde nós, como igreja, como família, nos reunimos. Em que nós somos abençoados e abençoamos. Consciência, disciplina, e o Espírito Santo começa a gerar em nós a transformação, e então sim temos a satisfação e a alegria. Que alegria podemos servir ao Senhor, que alegria e contentamento podemos dar, reconhecendo, como Davi disse: Senhor, tudo vem de Ti, tudo volta para Ti. Obrigado, Senhor, porque eu tenho o privilégio de poder dar. E eu não dou nada daquilo que Tu não tenhas dado. Essa é a minha consciência. Eu não o faço porque tenho que. Por isso eu disse: eu não sou polícia, eu sou pastor. Se nós não entendermos isso, nós vamos fazer uma série de coisas boas, mas que podem não ser aceitos assim tão bom como parece ser. Coisa boa não é alguém vender uma propriedade e trazer parte para a comunidade. Isso é bom ou mal? É bom ou mal? Falem lá, bem alto. Eu não estou lhes a dizer para vender nada. Também depois dessa mensagem, que alguém pensar nisso, ou eu falei chinês, ou cabecinha dura. É bom ou não é? Para a comunidade... ótimo, mas parece que não foi assim tão bom. Porque a questão não está o que ele deu, mas quando ele disse: porque é que deixaste que o diabo enchesse o teu coração? Enchesse de quê? Bem, não diz, mas nós podemos pensar. Se calhar de vaidade. Se calhar aquela aparência de que ser reconhecido na comunidade como o Barnabé estava a ser. Então deixa-me cá fazer desta forma, que é para também eu ter esse reconhecimento. Se calhar de orgulho, não sei. Nós deixamos o diabo encher o nosso coração de quê? Não é sobre o que o diabo enche o nosso coração. O Evangelho é sobre o que Cristo enche a nossa vida. Por isso, a experiência do Evangelho é a experiência da liberdade. Nós não vivemos num lugar onde tenho que. Nós não vamos liderar esta igreja usando a manipulação, usando a ameaça, assinando com a maldição para que a pessoa faça. Nós não vemos isso em Jesus. Sabemos todos esses textos e não o falamos dessa forma. Ai, a gente não vai aqui para as pessoas porque é o dinheiro que... Não, a gente não tem problema nenhum de falar de dinheiro, mas aqui a questão não é sobre dízimo, a questão é sobre generosidade. A conversa não é sobre dízimo, a conversa é sobre generosidade. A conversa não é sobre servir. Ai, temos que servir porque as coisas... Não, a conversa é sobre generosidade. Essa é a conversa do Evangelho de Jesus. Vamos ficar de pé? Praticamos isso? Irmãos, se esta igreja não fosse uma igreja que praticasse isso, nós não poderíamos ter nem metade do que nós temos. queremos é fugir do controle, da ameaça e da manipulação. Nós somos livres em Cristo.